Começa agora, programa independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento Via Motos, acelerando com você. Ótica Cardeal, porque o mundo é para se ver melhor. Clínica Santa Ana, com diversas especialidades médicas e coletas de exames com alta precisão. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção. Fácil de chegar, melhor para comprar.
Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo aos estúdios do Santa Cruz Online. A partir de agora estamos juntos e vamos mais uma vez falar sobre o que aconteceu de importante nas últimas 24 horas, os destaques, as principais notícias, as informações. Teremos no programa de hoje a presença do professor Jurandir, ele é presidente da Câmara de Vereadores lá em Taquaritinga do Norte, inclusive já se encontra aqui nos nossos estúdios. Um grande abraço e o nosso boa noite a você que nos acompanha através das rádios Vale FM, Toritama FM e dos portais Santa Cruz Online, os canais do blog do Ney Lima nas redes sociais e o portal Toritama Minha Terra. Um grande abraço, alô Toritama. Vamos, né, falar sobre os números, inclusive no Brasil muito alto. Conosco aqui o Ralf Lagos hoje e Luciano Bezerra. Boa noite.
Boa noite, Ney. Boa noite, Ralf Lagos. O professor Jurandir que se encontra aqui nos estúdios. E a todos que nos acompanham pelas rádios Vale FM, Toritama FM e pelas plataformas digitais da Avante Comunicação e Mídia.
Boa noite, Ney. Boa noite, Luciano. Professor Jurandir, seja sempre bem-vindo. Pessoal da retaguarda aí, o Jota, Livaldo, a todos vocês que estão nos ouvindo através da cadeira de rádio ou estão nos assistindo através de nossos portais digitais.
Luciano Bezerra desmentiu aquela história do SAMU ontem aqui, né? Eu não quis insistir muito porque não estava na sua presença, né?
Mas... só.
Chegou a preocupar.
As câmaras...
Pense bem no que você vai dizer.
Não, o estúdio tem câmera de segurança, né? É, e aí vão provar primeiro que eu lhe socorri, você chorando aí, choroso, aí eu lhe socorri e depois sai eu com o telefone ligando para o SAMU.
Eu quero propor um desafio a você e a Ney. Vamos pular a corda aqui. Hoje não.
Hoje quando não. Quando acabar a quarentena.
Próxima semana.
Vamos acabar a quarentena. Existe toda uma preparação.
Outra coisa, hein, Ney? Aquela música que ele disse que dançava aqui quando acabasse a quarentena.
É, já foram várias promessas. Pô, né? Não sei se dá para confiar. As promessas de Luciano são
dá. Firme. Quando ele foi político de palavra. Dá para confiar.
Eu gostei.
Bom, vamos atualizando a pauta então a partir de agora. A Secretaria Estadual de Saúde confirmou hoje mais 306 novos casos do Covid-19. Com esses novos diagnósticos, o estado totaliza 3.604 casos confirmados. Também foram confirmados laboratorialmente mais 30 óbitos, chegando a 312 mortes pelo novo coronavírus no estado. Esse foi o maior número registrado em 24 horas, o maior número de mortes registrado em 24 horas relacionado ao Covid-19 no estado. Até então, a maior quantidade havia sido notificada em 15 de abril, quando ocorreram naquela data 28 óbitos. Já o Brasil, esse teve recorde de mortes registradas em 24 horas. Desta vez, foram 407 óbitos hoje, um número realmente impressionante. E o número total de mortes por coronavírus chega a 3.313, enquanto o número de casos do Covid-19 se aproxima de 50 mil em todo o país. A gente teve realmente agora um dado muito ruim. Há um detalhe que é o seguinte, sabe? Estava ouvindo hoje um médico especializado em epidemiologia e ele tratava da seguinte situação. Os números que se tem hoje são reflexo da semana passada. De uma semana atrás. Ele quis dizer, inclusive, que as medidas que os governos tomam nesse momento, elas só terão reflexos em números daqui a uma semana. Para esse cálculo, ele levou em consideração algo muito básico, que é o tempo que se leva para coletar o exame e para se ter o resultado, por exemplo, né? Então, ele realmente apontou isso e a gente fica imaginando qual é a real situação de hoje, considerando que, se nós tivemos no Brasil mais de 400 mortes confirmadas hoje, de forma diagnosticada, não quer dizer que nós tivemos 400 óbitos hoje, que morreram hoje essas pessoas. Significa dizer que os estados confirmaram ao Ministério da Saúde um total de 400 mortes diagnosticadas. de pessoas que podem ter morrido na semana anterior.
Isso é muito importante você levantar esse dado, Ney, porque realmente, Luciano, é a ideia que se tem, né? Quando você lê a matéria, por exemplo, a matéria do Globo, tá? Brasil resiste a 407 mortes em 24 horas. Né? A ideia que se tem da notícia é que nas últimas 24 horas morreram 407 pessoas. Né?
Mas ao pé da letra a matéria está correta, porque resiste.
Trata-se
de um registro e não de um fato.
Exato.
E dentro dessa lógica, o que preocupa é o seguinte, como o Ney colocou. Se são mortes que elas foram confirmadas
laboratorialmente.
Nos últimos dias atrás e em dias em que ainda as UTIs estavam conseguindo receber as pessoas, se considerarmos que agora nos vários locais do Brasil as UTIs estão lotando, é sinal que nós poderemos ter esses números bem mais altos a partir da próxima semana, o que vai acabar confirmando a tese que foi apresentada pelo ex-ministro da Saúde, de que o pico seria agora no final de abril e maio.
E aí eu transformo, inclusive, esse dado juntando um outro dado também, que foi muito divulgado na imprensa nacional esses dias, de que a cada 5 dias o número de casos tem dobrado no Brasil.
Isso.
Se isso estiver correto, hoje nós temos o dobro de mortes do que essas divulgadas hoje. Não estou trazendo aqui um quadro de terror, mas é importante a gente tratar também dessa forma para que as pessoas entendam a seriedade do assunto, né? Esse dado também, ele é um dado também calculado, é comum, a cada 5 dias é numérico, estatístico, a cada 5 dias o número de casos dobra no Brasil. Então, se a gente pega esse fator e traz o fator da epidemiologia lá atrás, de que o diagnóstico de hoje refere-se ao quadro de uma semana anterior, aí a gente vai juntar essas peças para entender que o número de mortos por dia é maior do que o que se divulga hoje.
Deixa eu só trazer para vocês dois uma preocupação minha aqui, que é o seguinte, se a estatística prova que o Mandetta estava correto, e agora nós temos um ministro da Saúde com uma outra visão dentro do Ministério, que é a visão de começar a desmamar a quarentena, Luciano. Então, é uma coisa que me traz muita apreensão, não é? E preocupação, porque no momento de pico, professor Jurandir, a política do Ministério da Saúde vai mudar e começar a se retirar o isolamento. A ideia é que se comece a se retirar o isolamento. É preocupante.
Embora eu acho, Ralf, que nesse sentido, houve uma vacina por parte do Supremo Tribunal Federal quando ele reconheceu a legitimidade aí dos estados e municípios de flexibilizar. Então, isso, de certa forma, também coloca maior responsabilidade nos prefeitos e nos governadores na hora de flexibilizar essa situação, porque é preciso realmente que se haja dados técnicos. Eu tenho dito aqui em outros programas que o Brasil não tem demonstrado a capacidade de testar em massa, e isso dificulta para qualquer gestor nesse momento tomar decisões de flexibilizar.
Só quando, e concordo com você, que o Supremo Tribunal Federal, através do ministro Alexandre de Moraes, quando ele restringe, quando ele diz que a autonomia é dos governadores, é muito importante. O que me preocupa é a fala, por exemplo, de governadores como o Witzel, do Rio de Janeiro, que ele diz, sem o governo federal, sozinho, nós não vamos conseguir.
Há uma questão também, só para a gente ir fechando esse assunto, em relação ao que você trouxe agora ao decreto, ao entendimento do ministro... Qual foi o ministro?
Alexandre de Moraes.
Alexandre de Moraes. Fiquei pensando o seguinte, hoje nós vamos trazer, inclusive, as informações de que o Ministério Público já recomenda algumas cidades, inclusive Santa Cruz, para tornar obrigatório o uso de máscara. Porque até então, para as pessoas entenderem, há uma recomendação. A recomendação não estabelece, por exemplo, o poder, em tese, a guarda municipal, de que se uma pessoa estiver na rua sem máscara, que ela seja mandada de volta para sua casa, né, ou multada. Ela não dá esse poder, porque isso não está regulamentado em lei. Esse decreto do prefeito, ele textualmente traz, aqui em Santa Cruz, uma recomendação à população. Obriga nas agências bancárias e alguns estabelecimentos, mas recomenda à população nas ruas. E aí o Ministério Público já pontua, inclusive, recomendando também às câmaras de vereadores que votem essas leis, que aprovem essas leis para tornar isso obrigatório. Mas é o seguinte, dá-se no entendimento do ministro, do Supremo, aos municípios também a autonomia de estabelecer as suas próprias medidas. E aí eu fico pensando, por exemplo, estou no meio de dois advogados aqui, mas a prefeita Raquel Lira estabelece lá a obrigatoriedade para o uso de máscara. Eu não sou de Caruaru, sou de Santa Cruz. E vou a Caruaru. E aí?
No município de Caruaru, teria que usar.
A obrigatoriedade.
Sim, mas como é que você é informado que estou chegando naquele município e ali...
Estou entendendo a indagação dele.
Acredito que, nesses casos aí, os municípios vão ter que instalar as chamadas barreiras sanitárias para poder orientar.
É, as entradas do município tem que ter esse alerta, né, de que ali existe tal lei.
Obrigatoriedade.
E até entender que, por exemplo, você vai de Santa Cruz, de Itacoatinga para Caruaru, é até fácil, porque pelo convívio que a gente tem, a proximidade é fácil. Mas o cara que vem de São Bernardo do Campo, vai passar para o Caruaru, entra em Caruaru. Essa é a indagação do Ney, realmente ela é bastante interessante. Agora, é interessante também que, a partir do momento, Ney, que se cria a lei ou o decreto, você também dá a condição para que o cidadão, né, Luciano, se adeque àquela situação. Essa da barreira sanitária é uma dessas. Em Santa Cruz, por exemplo, o prefeito tem sido muito feliz nos decretos, mas a falta de fiscalização faz com que os decretos não tenham a eficácia desejada. Por exemplo, eu para vir para os estúdios da Avante agora, eu passei pela Caixa Econômica lotada com uma fila a essa hora da noite, né, às 7h12 da noite, a Caixa Econômica está com uma fila e muita gente na fila sem a máscara, que o decreto exige que na agência bancária use. Então, se criar a lei, a gente tem milhões de leis no Brasil que não são cumpridas. É preciso que as prefeituras, né, tenham a condição de dar o aporte para que a lei ou o decreto, né, com força de lei, ele seja colocado em prática e seja cumprido ao máximo.
A determinação tem que ser tangível.
Exatamente.
Não dá para a gente jogar uma coisa assim tão espacial. Nós vamos acompanhar, inclusive, essa questão das filas, né, para entender se aquilo que foi regulamentado, anunciado na semana passada, valendo desde a segunda-feira dessa semana, está sendo cumprido pelas agências, conforme foi colocado. Mandar aqui os cumprimentos aqui. Maria Adenilda está acompanhando a gente e ela fala sobre a questão, a situação do bairro Jaçanã. Pede para a gente fazer um apelo aqui. Acho que foi aquela situação daquele saneamento aberto que nós mostramos no blog, certo? A prefeitura abriu e ficou lá, não continua a obra, então está feito aqui o apelo. As obras públicas podem continuar. A questão do Covid-19 não é desculpa para que obras desse tipo essenciais fiquem paradas. Então fica o nosso apelo ali, porque os moradores estão numa situação difícil, eles não conseguem sair de casa diante daquela situação. Jocenildo Barbosa, mandando um abraço aqui. Enfim, várias pessoas aqui, muito boa noite a você que está nos acompanhando e deixando aqui os seus recados. Mandar um abraço aqui muito especial para minha tia, que assiste a gente todas as noites no Rio de Janeiro. Tia Antônia está aniversariando hoje, inclusive. Parabéns.
Parabéns.
Ela, inclusive, disse que adora o quadro que nós estamos fazendo aqui, que é o como é o nome do quadro, Luciano?
Verdadeiro ou falso? É isso que dá.
O cara que criou o quadro.
E as coisas de supetão, depois não lembra.
Professor Jurandir vai passar hoje por ele. Ai, né?
Pelo crivo do verdadeiro.
Ele nem foi avisado como é. Fui eu que criei o quadro, deu o nome. O quadro não lembra. Verdadeiro ou falso? Então ela assiste tanto que ela comentou que achou bacana o quadro. Tá? Um abraço, tia. Acompanhando a gente. Feliz aniversário.
Ney, só me deixe pontuar. Essa questão do esgoto a céu aberto lá no bairro de Jaçanã, é importante salientar que nós estamos passando por uma pandemia que o principal combate a ela é a higienização.
É sanitária.
É sanitária a questão.
E até lembrando isso aí, problemas respiratórios também, né? Então, esgoto a céu aberto, isso provoca problemas respiratórios e realmente precisa ter tido uma... Tem que ter uma atenção especial.
Há mais um ponto também que agrava aí, é que o próprio saneamento básico, ele pode ser canal de contaminação.
Vetor, exatamente.
Porque uma pessoa contaminada, as suas fezes, inclusive, seus dejetos, eles podem contaminar uma outra pessoa através do saneamento. Então,
pois
vejam a gravidade da situação.
Eu fiz um programa aqui com o Ney, que entrevistamos o Dr. Iron, que é membro do Ministério Público de Pernambuco, e a gente travou uma discussão em um dado momento que versa justamente sobre isso. Como esse momento de pandemia pode nos ajudar a ser imunes de outras doenças derivadas da falta de higiene.
Bom, vamos trazer aqui agora rapidamente um recado da Viane Moura, tá certo? Em seguida eu atualizo as informações em relação a Santa Cruz do Capibaribe, teve alteração de decreto hoje. Então a gente traz essa informação em seguida.
E atenção, porque agora vamos falar de algo muito importante. A Viana e Moura Construções informa que ficou mais fácil de realizar o sonho da casa própria. E sabe por quê? Porque você realiza o sonho da casa própria, sai do aluguel e só paga a primeira parcela em outubro. É isso mesmo que você ouviu. A primeira parcela apenas no mês de outubro, hein? Aproveite esse grande incentivo da Caixa Econômica e realize o sonho sem sair de casa. Isso porque o processo de documentação está sendo feito totalmente online, claro, com condições que vão facilitar a sua conquista. Não perca essa oportunidade. Fale agora mesmo com a Viane Moura através do WhatsApp que está na tela. 992370538. Vou repetir o número para você anotar aí, hein? 992370538. Viane Moura Construções. Morar bem ficou mais fácil.
Olha, o prefeito de Santa Cruz, Edson Vieira, anunciou hoje uma alteração do decreto de regulamentação de entrega de mercadorias, o qual foi publicado ontem. A nova alteração se dá na revogação do trecho que trata sobre a lista que deveria ser apresentada por cada transportadora que estivesse no estacionamento do Moda Center. Vamos trazer, então, o pronunciamento do prefeito de hoje.
Quinta-feira, 23 de abril de 2020. Quero aqui fazer um comunicado a toda a população de Santa Cruz do Capibaribe, que após analisar o nosso decreto, aonde fala em um trecho dele que diz que todo o confeccionista de Santa Cruz do Capibaribe que foi entregar mercadoria no Moda Center, no estacionamento do Moda Center, é preciso apresentar seu nome em lista. Eu quero dizer que depois de várias conversas com alguns confeccionistas, com o Moda Center, com o nosso comitê gestor, decidimos não mais ter esse nome em lista. Isso não quer dizer que as pessoas não vão ter que se identificar ao entrar no Moda Center. Lá terá uma fiscalização da Prefeitura Municipal, da Guarda Municipal, da Polícia Militar, do pessoal do Moda Center e da Vigilância Sanitária, para identificar cada confeccionista. Ele irá entrar no Moda Center e dizer qual a transportadora irá entregar a sua mercadoria. Lá não poderá ser feita a comercialização. Lá é um ponto de entrega das mercadorias que foram vendidas durante a semana, através dos pedidos às transportadoras. Durante toda a semana, as pessoas pediram via aplicativo, WhatsApp ou qualquer um outro meio das redes sociais. Então, verificando e dando uma melhor condição ao industrial, ao confeccionista, decidimos não mais ter o nome em lista, mas sim identificar-se, mostrar sua mercadoria e entregar à transportadora. Tudo o que é possível para fazer, para amenizar esse problema econômico e social, nós vamos fazer. Nós, a cada semana, vamos estar conversando para poder aperfeiçoar e melhorar esse fluxo. Conte com a colaboração e com a acessibilidade do poder público. Nós estamos atentos a todas essas questões. Espero contar com a compreensão, a colaboração de todos vocês.
Bom, tá aí, né, as explicações do prefeito sobre a mudança, né, uma alteração ali no texto do decreto. A gente, inclusive, ontem meio que previa isso, né, assim, nas entrelinhas, tratamos aqui justamente desses pontos aí que estavam meio controversos no decreto do prefeito.
Isso, fizemos alguns comentários, inclusive, eu lembro que o Manassés comentou acerca dessa lista que poderia dificultar a entrega de mercadorias, mas é compreensível, como o próprio prefeito falou aqui em outra oportunidade, o procurador Marcelo, que o decreto ele é publicado e se verifica como vai se dar a operacionalização dele. Essas mudanças, elas são naturais que aconteçam para poder facilitar e, como o Ralf falou, para que se possa ter eficácia naquilo que foi posto.
Até porque é um momento nunca vivido.
Verdade.
É? Então a gente precisa, o gestor precisa se amoldando a cada situação. A todo momento muda as situações, então isso é extremamente compreensível.
Particularmente até acho que esse decreto deve ter outras modificações, mas como disse, ao longo do tempo e na prática, isso vai sendo observado e acredito que será mudado.
Olha, eu vou trazer agora um quadro aqui, você que acompanha a gente pela live vai ver essa tabelinha divulgada ali pelo Moda Center, as informações, você que acompanha pelo rádio, eu vou ler. É uma regulamentação, pode botar aqui na tela, divulgada pelo Moda Center com algumas orientações, certo? Então você que está acompanhando pelo rádio, eu vou trazer essas informações, certo? E você que nos assiste pode ver. Pode ficar, Ralf, dá para ler. Os fornecedores que comparecerão ao Moda Center para entrega de sua mercadoria previamente vendidas devem observar os seguintes critérios. A mercadoria deverá estar em fardos já amarrados e embalados para serem entregues à transportadora. Sob nenhuma hipótese, poderá haver negociação ou venda. A ação é exclusiva para entrega. A entrega deve acontecer o mais rápido possível para que se tenha uma boa fluidez do processo. Só será permitida a entrada de até duas pessoas por veículo. Só será permitida a entrada de pessoas usando máscaras. Não será permitida a entrada de pessoas do grupo de risco do Covid-19, né, ou da Covid-19, né, que está ali, e inclusive o nosso Tenório, né, mandou um aviso aqui para mim dizendo que é sempre assim que se lê mesmo, a Covid-19. Né?
A então, doença, né?
A doença. A doença. É. Então, nesse caso aí, esse grupo de risco é pessoas idosas e crianças, certo? Não poderá ir lá fazer a entrega da mercadoria. Não será permitida a entrada de pessoas para esperarem a transportadora dentro do Moda Center. A entrada só será liberada se a referida transportadora já estiver no parque. Bacana, né? Fácil de entender essas instruções que são colocadas aí pelo Moda Center, é claro. A partir da primeira experiência é que vai saber aí como vai ser esse procedimento.
Do mesmo jeito o decreto.
É,
do mesmo jeito no decreto.
As informações são muito objetivas.
Isso, são bem objetivas, são bem claras, não burocratiza tanto o processo, né? Aquilo que realmente deve ser cumprido. Há muitas pessoas questionando que se não está aberto o Moda Center, se não está, não tem como vender e tal, mas enfim, tem muita gente ainda vendendo, certo? O processo de comercialização pelo WhatsApp, ele já vinha acontecendo de forma muito forte, né? Tem grupos de WhatsApp que vendem mais do que banca no Moda Center, isso é fato, né? Tem Instagram que vale mais do que loja para venda. E aí há, sim, micro-regiões ainda comprando, consumindo, entregas através de entrega direta nas cidades. Eu tive hoje, inclusive, com uma dona de uma representação aqui de Santa Cruz, que falava que tem cliente aí com 40 lojas que está fazendo essas entregas e está tendo volume de vendas. Então, vai ter, né? Vão ter alguns canais aí que podem ser feitos até que a gente entre no mês de maio e as coisas possam ir se normalizando a depender do cenário que esteja lá. Oi? Ah, sim, orientações agora para a transportadora. Você que acompanha pelo rádio, vou trazer. Você que nos assiste pela live, tem aí na sua tela também as orientações. As entregas só poderão ocorrer de segunda a sexta-feira, das 8 às 17. Então não vai ser concentrado num dia só, isso é bom. Serão autorizadas até 10 transportadoras por dia. É 10 por dia? Eu pensei que era 10 a cada momento.
10 por dia, é o que diz inclusive o decreto.
Será autorizada, então deve ter um agendamento de transportadora prévio, né? O caminhão, a pessoa vai ter que agendar.
Agendar pelo telefone aqui, 99.
Tem um número do WhatsApp ali para.
Está lá em cima.
99652-0590.
0590. As pessoas, as transportadoras terão que agendar junto ao Departamento Comercial do Moda Center. Está correto. Será autorizada a entrada de até 5 pessoas por transportadora. Todos devem usar máscara e trazer álcool em gel para uso pessoal. Não será permitida a entrada de pessoas do grupo de risco da COVID-19, idosos e crianças. Esta ação é exclusiva para a entrega de mercadorias. Será vedado todo tipo de comercialização. O procedimento de compra e venda deve acontecer previamente entre fornecedores e clientes, seja por telefone, WhatsApp ou redes sociais.
Interessante, Ney, repetir o telefone, né, do agendamento.
Isso,
né?
Bota aí de novo, Elivaldo, 99652-0590. E a gente vai colocar também nos nossos canais, nossas redes sociais, essa informação.
Acho que é apenas uma diferença do informativo para o que está no decreto, no que diz respeito ao horário. O decreto ele fala às 18 horas, mas o informativo até às 5 horas. Então, acho que o Moda Center deve ajustar isso aí.
Mas eu acredito, Luciano, que o Moda Center propositalmente estipulou esse horário, porque das 5 às 18 as operações ali que já estão acontecendo permanecerão.
Se finalize, né? Se finalize, pode ser.
Acredito que esse é um horário possível de chegada de transportadora, por exemplo.
É possível, né? Seja um limite para chegar.
Né? Porque se o caminhão chegar às 18 horas, aí entra pela noite. Estou deduzindo, né? Também não sei se é essa a questão.
Mas como nós dissemos há pouco, são situações que elas vão sendo observadas na prática e vão sendo ajustadas.
Vou trazer agora um recado rápido da Clínica Santa Ana, são 30 segundos, né? Que está em funcionamento, reabriu a Clínica Santa Ana. Vamos então a mais um mexão.
Olha, cada coisa que fazemos em nossa vida tem que ter amor. E é por amor a vocês que a Clínica Santa Ana retomou o funcionamento normal. A clínica está funcionando das 7 às 18 horas, de segunda a sexta, e aos sábados das 7 até às 11 horas nas 3 unidades, somente, claro, com horário marcado e tomando todos os cuidados de prevenção contra a Covid-19. Você pode agendar o seu atendimento pelos contatos de WhatsApp. Se você é de Santa Cruz, agende pelo 98782-1712 ou pelo 98980-2201. Já se você deseja marcar seu atendimento em Jataúba, entre em contato com 98203-6829. Tá na tela para você. Lembrando que os pacientes deverão estar de máscara e, claro, evitar levar acompanhantes. Continue fazendo sua parte, se proteja, que logo, logo tudo passará e iremos recomeçar juntos. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você.
Daqui a pouco, nos nossos estúdios, professor Jurandir, presidente da Câmara de Taquaritinga do Norte, vai conversar conosco em alguns instantes. O Ministério Público de Pernambuco, visando combater a proliferação da Covid-19, recomenda aos prefeitos e presidentes da Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Capibaribe, Taquaritinga do Norte, atenção professor Jurandir, Caruaru, Altinho, Bezerros, Cachoeirinha, Camocim de São Félix, Riacho das Almas, Sairé, São Caetano e Itacaimbó, a criação de projeto de lei que torne obrigatório o uso de máscaras para a população dessas cidades. Segundo o Ministério Público de Pernambuco, o uso das máscaras será para as pessoas que precisarem se deslocar por espaços públicos, ruas, praças, estabelecimentos públicos e privados e demais espaços abertos ao público, além do transporte coletivo, transporte individual, táxi, aplicativos e outros setores. De acordo com o Ministério Público, o uso das máscaras servirá como medida de redução da contaminação pela Covid-19. Bom, deixa eu só, para as pessoas entenderem aqui, o que saiu até agora foi uma recomendação dos prefeitos, né? Aquilo que nós falamos no início. O que se pede agora, o que o Ministério Público pede agora, é que isso se torne lei, se torne obrigatório. É isso. Por isso que ele está acionando também as câmaras de vereadores.
É que o decreto, via de regra, ele regulamenta o que está em lei. E não há nenhum instrumento de lei com essa obrigatoriedade para máscara. Uma vez que o Ministério Público recomenda que as câmaras aprovem leis, vai para aquele princípio que ninguém está obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão que está em lei. Uma vez estando previsto em lei, torna-se obrigatório a todo mundo ter que usar as máscaras. Acho, inclusive, que esse tipo de medida, e nós comentamos aqui há pouco, nós estamos vivendo uma situação que é nova, né? A gente está aprendendo a lidar com muitas coisas, mas acho até que ela demorou, porque diversos estudos já demonstravam que o uso de máscaras ele diminui o risco de contaminação. Então, alguns países, inclusive, tiveram isso como exemplo. Acho que é uma medida que ela é bem-vinda e que deve haver uma celeridade por essas cidades que foram aí mencionadas para que possa realmente produzir esse texto legislativo e obrigar a população a usar máscaras.
Apesar de que o decreto tem força de lei, né? Mas é preciso, e aí quando o Ministério Público perceba que nesse dado momento ele se refere às câmaras de vereadores, né? Da regulamentação, porque com a lei, o município, por exemplo, o decreto que está em Santa Cruz trata apenas da máscara nos ambientes bancários, não é? Isso. Mas é interessante que a Câmara de Vereadores de Santa Cruz criasse uma lei, nesse caso, né? O decreto é advindo do para as pessoas saberem a diferença. O decreto vem do executivo, do prefeito, não é? A lei vem da Câmara de Vereadores. Então, Luciano, é importante esse decreto e, mais uma vez, esse é meu entendimento, não sei qual é o do Luciano, o Ministério Público também apenas solicita. Ele não tem poder de fazer com que a
recomendação,
Câmara...
Recomendação, ela não é uma recomendação, né? Ela não vincula...
Não vincula a Câmara a fazer aquilo. Vai do bom senso de cada presidente, eu tenho certeza, professor Jurandir, no mais rápido tempo possível vai fazer, vai propor essa lei lá na Câmara de Vereadores de Taquaritinga, mas não, o Ministério Público novamente não vincula. É, ele apenas sugere a palavra, né, para que as pessoas compreendam melhor, sugere que as câmaras ou as prefeituras criem essa lei.
Isso tem sido levado muito a sério, Ralf, nesse momento, porque todas as recomendações do Ministério Público estão sendo cumpridas. Isso. Até então, na nossa região. Isso. Né, estão sendo cumpridas. As que foram disparadas até agora, divulgadas até agora, elas foram cumpridas pelos prefeitos, por exemplo. Márcio Vaqueiro acompanhando a gente, boa noite para você, Ney, Ralf, Luciano. Ele coloca aqui, não seria necessário...
Um abraço ao Márcio Vaqueiro.
Não seria necessário uma publicidade impressa para a população sobre a Covid-19? É sim, né? Esse tipo de material precisa circular. Eu acho que ele fala em relação às questões dos municípios, né? O que é regra dos municípios.
Só para lembrar que quando passar a quarentena, eu vou bater esteira para o Márcio Vaqueiro. Também estou entrando nesse mundo da vaquejada, né? Comprei meu cavalo, É, comprei um cavalo já. E aí tô entrando, um chapéu também. Comprei um chapéu, uma bota, uma só. Porque quando eu comprei uma, entro na quarentena e não tive dinheiro de comprar a outra. Mas o cavalo eu comprei.
Vou bater no cavalo.
Olha, o meu cavalo. Ele, olha, eu vou
dizer. Tá bom, pode continuar aí.
Faltou criatividade. Fernanda Costa, parabéns pelo programa. Ela coloca aqui também, no Santa Cruz Online. Maria Assunção e Caio César, comemorando aqui a mudança no decreto, aprovando a mudança no decreto. David Luiz, boa noite, Ralf, Luciana, a todos que estão na rede.
Boa noite.
Vaninha Silva, aqui na rua Manuel Lucas, consertaram o esgoto, mas o buraco está na rua, né? Ela coloca aí, rua Manuel Lucas, bairro Santa Teresa, atenção, prefeitura, ter atenção aí nesse negócio, porque, como eu disse, não é desculpa a Covid-19 para não ser, né, corrigido coisas desse tipo, não. Então tá aqui, vocês mandam os recados aqui através das nossas redes sociais, da página do Santa Cruz Online, a gente vai lendo aqui. Bom, vou trazer agora um recado da Nacional Têxtil e na volta a gente já começa a nossa entrevista com o professor Jurandir, presidente da Câmara em Taquaritinga do Norte e pré-candidato, né? Se coloca como pré-candidato a prefeito lá em Taquaritinga também. Voltamos em instantes. 30 segundos.
Assim como todo o Brasil, o polo de confecções de Pernambuco passa por um momento difícil com as medidas de enfrentamento ao novo coronavírus. Nesse momento, é preciso priorizar a vida. Logo, tudo vai se restabelecer e com a força do nosso povo, vamos vencer. Somos bravos guerreiros. Pernambuco é imortal. Nacional Têxtil, com você em todos os momentos.
Muito bem, de volta. Eu estou em que câmera? Nessa aqui. De volta então com o programa Independente. E a gente traz aqui a participação agora do professor Jurandir, presidente da Câmara de Taquaritinga do Norte. Professor, boa noite, seja bem-vindo aqui aos nossos estúdios.
Boa noite, Ney. Boa noite, Ralf, Luciano, aos companheiros aqui. As pessoas que nos assistem em casa e nos escutam. Um prazer enorme estar com vocês e à disposição inteiramente.
Como é que Taquaritinga está lidando com essa situação da Covid-19? Inclusive, eu soube que houve já um repasse da Câmara de Vereadores, R$50 mil, para que a Prefeitura tome também, invista também nas ações, né?
Olha, Taquaritinga Norte, como o resto do país, está assustado com essa situação. Está tentando se acostumar com uma coisa que a gente não quer, né? Uma situação que ninguém previa. Está fora de qualquer pensamento das pessoas no mundo inteiro, está fora de uma situação como essa. E aquelas pessoas que dizem que tem que abrir o comércio, que não aguentam mais, que vai acabar com o país, que vai, a economia vai entrar numa situação de caos. Tem aquela situação de apocalipse, e tem aquelas que dizem, não, a gente tem que segurar, tem que ficar em casa, tem que se manter na situação, porque se a doença vier, vai ser pior. As pessoas comentam muito, perguntam muito a gente, ninguém tem uma resposta exata. Eu acho que é muito prematuro chegar a dizer, não, deve ser assim. A gente diz muito, eu acho, eu penso, eu acredito. Então, a Prefeitura da Taquaritinga Norte, eu creio que deveria estar fazendo mais um pouquinho. Contudo, eu não ouso condenar, porque eu hoje costumo me colocar na posição de quem está lá no executivo municipal ou estadual. Há muita crítica aos governadores, depois uma razão do presidente, depois uma crítica ao presidente. É muito complicado com a posição nesse momento no país, com tudo o que está acontecendo. As dúvidas vêm o tempo todo, como é que a gente age. A gente endurece e fecha tudo aí, barreiras, obriga as pessoas a tomar posições, ou a gente abre para que o comércio possa respirar. Então, há uma complicação muito grande com relação ao cuidado com as vidas, com a doença se proliferar, e, ao mesmo tempo, uma preocupação enorme com relação à questão da economia. Então, eu creio que Taquaritinga está fazendo, dentro do possível, está se fazendo alguma coisa. Poderia se fazer mais, é preciso mais recursos às vezes. A gente tem um certo nível de recursos em Taquaritinga Norte, já que eu tenho feito críticas à questão de Taquaritinga, porque pode ocorrer um fato muito sério no país todo, que é a questão de que as prefeituras, boa parte delas, pararam vários serviços, portanto, o dinheiro não está sendo gasto há um mês e vai continuar. mas o governo federal, que eu tenho conhecimento, não cortou recursos, portanto, vai acabar sobrando muito recurso nas secretarias, nas contas das secretarias, e esse dinheiro tem que ter o maior cuidado para as prefeituras não usarem futuramente em situações que não deveriam. Nós estamos diante de um ano eleitoral, o país, infelizmente, tem uma política viciada. As pessoas tendem a usar o dinheiro, especialmente o dinheiro público, para fazer a política do aliciamento da compra do voto. Isso é natural na vida inteira, certo? Deveria ter mudado muito. Eu acho que em pleno século XXI não deveria estar passando por aí a política, mas continua passando e a gente tem a preocupação disso. Portanto, eu creio que que dá para se fazer mais do que está se fazendo nos municípios do país. Não é só em Taquaritinga Norte, não. É na grande maioria deles. É um momento, por incrível que pareça, é uma denúncia que eu faço e ela é consistente. Eu não estou criando fato, não, nem estou acusando. Mas esse momento, infelizmente, está sendo propício para pessoas que não tiverem, para governantes que não tiverem a intenção de cuidar bem do povo, a preocupação com a situação, se aproveitarem disso para fazer um belo caixa para momentos futuros que está aí pertinho.
Vereador, primeiro boa noite, seja bem-vindo.
Boa noite. Desculpa, só para informar também ao nosso público, em Taquaritinga a situação está bastante estável da Covid-19. Até ontem haviam 4 casos notificados, desses 4, 3 foram descartados e 1 permanece em investigação. Então, situação estável lá em Taquaritinga.
Nenhum confirmado.
Nenhum confirmado.
Graças a Deus. Vereador, como o senhor se propõe a ser candidato a prefeito esse ano, eu queria que o senhor pontuasse. Não precisa ser muita coisa, mas 2 ou 3 situações que poderiam estar sendo feitas pelo prefeito Lero num momento de crise como esse e não estão sendo feitas.
Olha, Ralf, é por esse motivo que eu ouso chegar aqui, e mesmo sendo adversário do prefeito, vim para aqui fazer uma crítica séria, porque vocês mesmos deixaram claro agora que são 4 casos, 3 já descartados e 1 em análise. Portanto, a quarta está tranquilo, graças a Deus, nesse momento. A gente pode prevenir, mas nem justificaria um gasto maior agora, um gasto grande, numa situação que eu espero que nem chegue, nós esperamos muito. Mas, veja bem, a minha crítica maior hoje em Taquaritinga Norte, e creio que é da grande maioria da população da Taquaritinga Norte, é com relação a uma questão séria. A gente tem a Covid-19, que é um caso sério que não chegou a Taquaritinga, mas temos um outro mal muito grande que chegou a Taquaritinga. E, infelizmente, quando ele chega numa rua... quando chega numa casa, ele não atinge uma pessoa com uma doença Covid. Se tiver 10 moradores, esse mal atinge as 10 pessoas daquela casa, que é a fome. Que é a fome, infelizmente. E eu estou sendo testemunha ocular, visual, de lugares da Taquaritinga Norte que a gente vai em 4, 5 casas e quando entra percebe que o pessoal está com fome mesmo e não estão conseguindo essa ajuda do governo, R$600, não chegou, para muita gente não chegou, não estão conseguindo alguns que libere, está em análise há um tempão. E pode ficar 10, 15 dias em análise, essa ajuda, mas a barriga não fica em análise, ela reclama todo dia por comida, especialmente crianças, idosos, pessoas. Então, é uma situação, a gente inclusive, Ralf, respondendo a sua pergunta, a prefeitura tem recurso hoje, estou encaminhando amanhã um ofício, a prefeitura pedindo que mande para a Câmara, para responder a população que nos cobra, a situação da conta do limite das secretarias, o que é que tem em caixa hoje a prefeitura, para a gente ter um panorama real do que Taquaritinga tem e que pode acudir, especialmente porque Taquaritinga decretou situação de calamidade pública, portanto, os recursos podem ser realocados de uma secretaria, de outra qualquer, de qualquer espaço da prefeitura, para acudir a população com alimento.
Tem ação social em curso lá, presidente? Ação social mesmo, distribuição de cesta básica, tal, por
não,
parte da prefeitura?
Não. Teve só uma distribuição para pouca gente de uma sacolinha, um kit, a merenda, alguma coisa da merenda foi, mas foi muito pouco, teve rua que pessoas... Atendeu 3, 4 pessoas e ficou 30, 40 sem conseguir. É muito aluno sem conseguir esse kit, pequenininho, alguma coisa pequena. Mas você veja bem, a Câmara devolveu 179, devolveu 300 e alguma coisa já anteriormente. E agora 50. Com essa devolução de R$50 mil, nós já entregamos quase R$400 mil à Prefeitura da Taquaritinga Norte. Desse dinheiro, contando com os 50 mil, 229 mil não foram usados. Ou melhor, não precisou se conta, se usou, a gente não sabe em quê, e a gente cobra o tempo todo uma explicação de para onde foi esse dinheiro. Então, eu sugeri, a gente teve uma reunião, eu, o prefeito, uma advogada da prefeitura, a doutora Ítala, e o Ministério Público promotor, no último dia 2, agora, nós fizemos uma reunião para a devolução dos R$50 mil, e nesta ocasião, eu sugeri que dos R$179 mil tinha lá na prefeitura, que a gente não sabia em que foi usado, que ele pegasse parte desse dinheiro e destinasse para a compra de feiras de cestas básicas e entregasse às igrejas para que elas fizessem, sem passar pela mão de ninguém que é pretenso pré-candidato ou então apoiadores de pré-candidatos, porque essa prática também é errada, não pode sair nas ruas entregando as feiras e pessoas que são pré-candidatos em qualquer município, não é da Quartinha Norte, então entrega às igrejas pessoas que sejam isentas de posição política para que elas façam esse trabalho de entrega. E a minha cobrança maior é essa, Ralf, no momento. Com relação à questão da prevenção, a prefeitura tem ido às feiras, tem orientado as pessoas, tem feito alguma coisa desse tipo aí. Eu creio que em Itaquatinga não justificaria uma cobrança minha, uma crítica, para algo mais forte. Pedimos que comprasse o ventilador, aquele ventilador que usa lá, alguma coisa assim para colocar o nosso tapete, pelo menos um desse aí. Mas a secretária me justificou que nesse momento até para comprar fica difícil porque está em falta. E aí eu me calei e estou aguardando para ver.
Vereador, o senhor hoje está no PP, que é base aliada do governo do estado, e o prefeito Lero, PSB, também da base aliada. Como é que tem sido essa relação de apresentar o governo do estado em Itaquaritinga do Norte?
Olha, o prefeito faz parte do PSB hoje. Agora há pouco filiou no PSB, finalzinho, na reta final. Os partidos, há um respeito. O deputado Eduardo da Fonte, quando eu fui citar com ele e conversar para a gente, que foi no mesmo dia que Fernando Aragão foi também, estávamos juntos no mesmo dia, e eu apresentei já antes, conversei com ele, conversei com o Dimas Dantas, conversamos sobre a questão dessa situação do governo e Eduardo da Fonte. E vai ter várias cidades do estado de Pernambuco, não só ele, como outras pessoas que fazem parte do governo, que vão ter candidatos a prefeito juntamente, um do PSB e um do PP, sem nenhum problema. Seria praticamente inviável a gente imaginar uma possibilidade de que todos os deputados que fossem para a base do governo não pudessem ter um candidato do seu partido numa cidade que tivesse o PSB, porque aí seria quase que uma ditadura. Né? Então, se respeita isso aí, vai ter os dois candidatos numa boa. Entende?
Mas eu digo no sentido, o senhor defende, no caso, nas suas ações, as posturas do governo do estado, juntamente...
Não, sou oposição ao governo do estado.
Oposição ao governo do estado. Sou.
Mesmo estando no PP?
Mesmo estando no PP.
Há uma...
E quando ele acertar, eu vou, reconheço, elogio, numa boa. Não diminui nada o fato do governo do estado fazer uma coisa corretamente. Seria uma covardia de minha parte não reconhecer e não respeitar. Parabenizo e reconheço.
Há uma aceitação do PP. O Eduardo da Fonte não fez muita questão de que houvesse um direcionamento do governo para o seu lado.
Não,
de maneira alguma. Ou que o senhor retirasse a sua candidatura, que seria o contrário?
Não, pelo contrário. Disse que podia ser numa boa, que não tinha problema, não. Inclusive, aqui em Santa Cruz do Capibaribe tem uma situação parecida com isso, que aqui está gerando um pouquinho de polêmica em função de que aqui tem um deputado da base do governo.
Aqui está tendo briga mesmo, é diferente.
Isso. Não, lá não.
Aqui
lá,
já
tranquilo.
Não há essa aceitação.
O vereador presidente, diga. O senhor tem sido um crítico ferrenho às questões de desvios de recursos públicos, de corrupção. Na prefeitura, os indícios da prefeitura de Itaquaritinga, assim como o senhor trata, mas o senhor tem como o fiador da sua candidatura lá em Itaquaritinga o deputado Eduardo da Fonte. Esse deputado tem várias questões a serem resolvidas na justiça. Inclusive hoje o blog da Apolo acabou de colocar que a justiça determinou o bloqueio de 10% dos bens do deputado Eduardo da Fonte. Não é dúbio esse discurso, não. Como se combate a corrupção tão firmemente como o senhor combate e como ter como fiador uma pessoa com tantos problemas derivados de indícios de corrupção?
Olha, primeiro, Ralf, se nós formos hoje buscar eu quero conseguir um deputado fiador que nos apoie, que esteja totalmente isento de uma situação, de alguma denúncia, ou que faça parte de um grupo político que tenha denúncias. No nosso país, hoje, se você for procurar, eu vou dizer uma coisa, você vai trabalhar um bocado, vai ter que lutar muito para conseguir. Ninguém, isso aqui está totalmente isento. Fica difícil, difícil, entende? É, a gente, eu tenho quase 40 anos de política. Eu comecei jovem, com 13, 14 anos, acompanhando meu avô na política. E assim, a gente construiu uma visão. Primeiro eu construí uma visão de um país diferente, uma situação de respeito, de mais igualdade das pessoas, que acabasse com tanta desigualdade, com tanta injustiça. E eu comecei lá em 80 com o PT, com o Lula e aquele negócio todo. Lutamos muito. Votei em Lula 5 vezes. O rapaz chegou ao poder no país. E quando chega, ele foge totalmente daquele caminho que deveria ter seguido com relação a esses princípios aí. Se ele não fez, deixa que pessoas façam e fecha os olhos. Então, é o mesmo culpado. Fica difícil dizer, não tenho culpa, não. Você tem que ser permitido dentro do seu governo. Muita coisa que poderia ter proibido. Então, assim, já é um choque aí na gente. É um choque com aquelas convicções que a gente tinha construído junto com o partido. Hoje, se eu tivesse como ser candidato sem partido, você não tem a dúvida que eu seria ser candidato independente, como é nos Estados Unidos.
Eu não confio muito no Da Fonte, não.
Não, não disse isso, não. Eu disse,
não,
que, eu disse que os partidos têm essa questão. Eu não posso julgar o Da Fonte, porque eu não tenho conhecimento a fundo do que dessas questões. Muitas questões hoje na política, a política hoje é tão suja do país que se monta esquemas para culpar alguém. Não estou dizendo que é o caso dele, é o que deixa de ser. Mas que se monta esquemas na política para acusar alguém. Hoje tem toda uma história com o presidente, por exemplo, Bolsonaro, que é uma coisa incrível, parece filme de ficção, parece filme de 007, a política do Brasil hoje. A gente fica, eu vou confiar em quem, afinal, quem acusa ou quem defende. Então, eu estou olhando hoje, se você, talvez seja uma falha minha, e eu me permito o direito de não escondê-la. Eu estou olhando hoje para Taquaritinga do Norte, eu estou olhando hoje para um sonho que a gente tentou construir durante uma vida inteira na política de Taquaritinga do Norte. Eu acreditei como um doido nessa última política. Eu saí nas fábricas de Taquaritinga do Norte, de Pão de Açúcar. Teve fábrica que eu falei 1h10 para 80 pessoas que só respiravam, não mexiam um dedo. Parecia que estava eletrizada aquela conversa. Eu ficava arrepiado 10, 15 minutos, acreditando num projeto político. Então, assim, para mim foi um choque. Eu fiz tudo por esse projeto. Eu fiz uma campanha de vereador onde eu gastei menos de 10 mil reais. E não é mentira. Eu não estou criando fato aqui, eu querendo ser mágico. Mas a gente falou. A gente foi às pessoas e olhou no olho de cada um e falou dia e noite. Acredite também que nós acreditamos e vai ser diferente. Então, não foi. Infelizmente, foi rompido muita coisa que foi dito antes da campanha e depois aconteceu. Hoje, eu me coloco como pré-candidato e se a gente fosse falar da questão de dinheiro, eu não tinha direito de ser pré-candidato, porque a gente não tem recurso, a gente não tem condição, então teria que estar fora, numa visão política que tudo se faz praticamente com dinheiro. Se você for direitinho, durante as últimas décadas, 3, 4, 5 décadas, aqui na nossa região, no interior do Nordeste, praticamente é quase como se fosse um decreto, uma lei, que só pode ser candidato a prefeito ou coisa tal, as pessoas que têm uma condição maior financeiramente. Observe sempre, é um empresário, é um dono de uma fábrica, é um fazendeiro grande, é alguém ligado a um deputado forte, é alguma coisa assim. O pequeno nunca sai pré-candidato. E se sair, já tem quase que um estigma de falar assim, não, ele vai só compor, vai só ficar ali. Por quê? Porque quem tem que ganhar são os grandes. Quem tem que ganhar é o azul e vermelho de sempre, é o verde e amarelo de sempre. E isso é triste, entende? Então, a gente está como pré-candidato para romper com isso e, durante essa caminhada aí, vai ter situações como essa, Que eu tenho respeito pelo deputado, eu sou grato ao PP, mas aí o que acontece? Essa questão do deputado, eu simplesmente vou passar adiante e vou me apegar à Taquaritinga Norte.
Nós só temos 10 minutos, nosso tempo é realmente muito curto, o programa é muito compacto. Eu vou trazer um recado da JCL e na volta a gente vai trazer o quadro Verdadeiro ou Falso e vou explicar ao Jurandir como funciona o quadro para ele não ser pego de surpresa aqui. É simples, não se preocupe não. 30 segundos e voltamos em instante.
Olha, para a segurança de todos, a JCL Casa e Construção paralisou suas atividades presenciais, mas está funcionando normalmente com atendimento online. Você pode pedir através do WhatsApp que a JCL leva os materiais em sua casa. É mais comodidade e segurança para você. Aproveite esse período para fazer pequenos reparos em sua casa. Se você é de Santa Cruz, entre em contato pelos fones WhatsApp, ó, 3731-2966 ou 3731-2048. Já se você é de Caruaru, entre em contato com o nosso WhatsApp também, 996-34-4727. JCL Casa e Construção.
Muito bem, de volta. O quadro, professor Jurandir, ele é o seguinte: a gente vai trazer aqui alguns pensamentos, certo? Pensamentos nossos, pensamentos de grupos de WhatsApp, pensamentos de bastidores. O senhor vai dizer se é verdadeiro ou se é falso esse pensamento e justificar, certo? Como tem pouco tempo, a gente vai ter que fazer uma dinâmica rápida aqui. Luciano, começa?
Começar. Professor, é verdadeiro ou falso que defender a possibilidade até que disputar uma candidatura sem partido e que isso fragiliza, de certa forma, o debate político, pode gerar um sentimento no eleitor de que é um projeto egoísta?
É falso. É falso. A candidatura independente não traz benefícios para o processo democrático e, assim, eu acho que seria muito interessante para o país começar a respeitar mais as pessoas, as ideias, e simplesmente deixar que as pessoas pudessem ser candidatos sem essa questão de estar preso a um partido. Isso gera um jogo, e não um jogo limpo, não, um jogo sujo no país.
É verdadeiro ou falso pensar que o senhor gastou pouco mais de R$8.000 numa campanha para vereador, mas que durante o seu mandato o senhor ajuda as pessoas com remédio, com doações?
Eu não entendi bem a...
É verdadeiro ou falso entender que o senhor gastou menos de R$8.000 na eleição,
sim,
mas que durante o mandato o senhor ajuda as pessoas com remédio, com doações, coisas do tipo?
Olha, é verdadeiro que a gente gastou isso na campanha e eu não entendi bem, mas é falsa a ideia de achar que...
Se é verdadeiro esse aspecto de que durante o mandato o senhor não gastou na campanha, mas durante o mandato o senhor gasta durante o mandato em ajuda à população.
É verdadeiro. A gente, eu acho o seguinte, talvez eu seja uma pessoa que nem seja para a política em muitos aspectos, porque eu tenho uma convicção muito grande que eu tenho que ser Jurandir. Eu estou presidente da Câmara, daqui a pouco eu não vou nem se lembrar, as pessoas já passam para o outro, quem vai estar aqui nesse espaço vai ser o outro, tudo o outro, eu vou só ser só um ex, mais um ex. Então, eu sou bem consciente disso. Essa fama, esse poder, essa coisa aqui, que eu não considero, para mim, isso não é praticamente nada, porque é passageiro. Eu só sou professor jurandista, eu vou ser até a minha cova e tenho muito orgulho disso. Eu estou presidente, que me dá mais obrigações, dor de cabeça do que mesmo o que muitos acham. Eu tenho uma fé em Deus, eu creio em Deus, sou cheio de falhas, mas creio muito em Deus e creio no poder dele, naquilo que ele faz na minha vida. E acredito que dá para ganhar eleição, que dá para fazer política sem pegar um medicamento, um alimento que você entrega a alguém e usar isso como massa de manobra para ganhar a eleição. A gente não pode ir por esse caminho. Então, aquilo que eu faço nesse sentido aí, a pessoa, depois, se ela chegar perto de mim, olha no meu rosto, eu sendo candidato, e eu achar que ela está querendo lembrar daquilo que foi dado, eu desvio, saio para outro canto, porque eu não quero que ela imagine jamais. Eu quero que ela volte na capacidade que eu tenho de mudar a realidade que nós temos. E nunca porque foi daquilo, porque aquilo não tem a ver.
O senhor é da profissão mais importante do Brasil e do mundo, né? Eu sou advogado, mas tenho um sonho muito grande de ser professor. Mas é verdadeiro ou falso, professor Jurandir, que o senhor teria totais condições de ser eleito e compor com a bancada que o senhor fazia parte, mas mesmo assim preferiu de novo compor com a bancada de oposição?
É falso. Não foi uma opção, foi uma imposição do momento, do contexto que aconteceu tudo. Eu tive com o prefeito na época e aconselhei que ele tivesse uma posição e fosse enérgico com o vereador Geovane na época para convencê-lo a ele aceitar ser candidato nos dois anos finais, nesse mandato que eu estou aqui, no meu lugar. Geovane aceitasse isso e estava tudo resolvido. E ele impôs que não aceitava, que tinha que ser ele primeiro, e, portanto, tudo desmanchou ali. E, assim, se ele foi cabeça dura para não aceitar, eu também acho que eu tinha que ter posição para ser firme e dizer, então eu vou ter alto e ponto final. E foi o que eu fiz. Tudo surgiu aí.
Mas eu digo, na sua eleição, é verdadeiro ou falso que o senhor poderia ter sido eleito com a base do governo e o senhor preferiu ser eleito com a oposição?
É verdadeiro. Eu não tinha mais, já há muito tempo, pela falta de respeito e pelo modo como se comportavam com o meu nome, nas mesas de bares, em muitos cantos, um jogo sujo feito comigo, entende? Foi, meu nome foi jogado na lama, o meu e de Heraldo Pedra Preta, durante 2 anos. E aí depois chegar com a cara de pau de querer compor comigo para que eu fosse montar um... Não, não, não.
E é verdadeiro ou falso que o Heraldo da Pedra Preta joga um jogo dúbio aí entre o senhor e o prefeito? Ora agrada o senhor, ora agrada o prefeito.
Não, ele agrada o prefeito. Ele é meu amigo, ele é um irmão que eu tenho. Agora, infelizmente, preferiu ficar com o prefeito e eu tenho que respeitar, é um direito dele.
É verdadeiro ou falso que se o senhor recebesse um convite para compor a majoritária com o atual prefeito, o senhor abriria mão de sua candidatura?
Totalmente falso. Sem possibilidade.
É verdadeiro ou falso a ideia de que pode se tentar uma junção entre o senhor e o Fábio de Jairo?
Nesse momento, falso. O futuro eu não sei o que aguarda, entende? Até porque a posição de Fábio é sempre de ser o cabeça de chapa. E não é porque eu estou brigando pelo cargo de prefeito, não. Porque amanhã eu posso retirar meu nome numa boa. Meu nome está sendo colocado porque eu preciso votar em alguém que eu confie no projeto, nos ideais, e eu não estou vendo isso dos outros candidatos. Portanto, eu estou me colocando como uma opção para aqueles que querem uma política diferente da Quartiga do Norte.
Mas é verdadeiro
não
ou
é
falso?
Não é que eu tenho que ser candidato de maneira alguma, não, eu não estou impondo meu nome, não.
Mas é verdadeiro ou falso entender que esse discurso ainda pode mudar e que o senhor pode recuar da candidatura do prefeito?
Tudo pode na vida, não é? Mas assim.
Mas já está perto,
né? A não ser que haja um fato muito, muito forte que venha quase a me forçar a ser retirado. Não, não, não. Porque eu já passei por tudo que poderia passar e estou mais firme do que nunca. Somos pré-candidatos e não importa o que digam. Você é o menor de todos, você não tem dinheiro. E daí? Quem disse que quem não tem dinheiro não pode ser candidato? Porque eu sou um cidadão. Eu tenho o título de eleitor da Quartiga Norte. E eu tenho tanto direito quanto o cara mais rico da Quartiga Norte. E, portanto, eu quero ocupar meu espaço e ponto final.
Eu vou aproveitar na pergunta que Ralf fez, e o professor demorou um pouquinho para responder.
Um minuto.
É verdadeiro ou falso que as conversas com Fábio de Jairo aconteceram no sentido de que seria possível a junção com ele?
Falso, falso. Só houve uma conversa minha com Fábio de Jairo por telefone, mas aí... eu não concordo com... Eu acho o Fábio... Eu não concordo. Eu acho a política de Fábio ainda muito presa ao que está aí. Está assim... Colocou-se uma... Fez uma maquiagem, arrumou um pouquinho ali, sabe? Mas eu acho muito parecido com o que está aí. E é o que eu combato hoje, portanto. Embora tenha profundo respeito por ele, e acho que ele é um cara inteligente, uma pessoa boa, do bem, mas não, não, não.
Professor Jurandir, nosso tempo é muito curto, certo? Vamos ter outros momentos aqui com o senhor. Muito obrigado por ter vindo da Quartinga participar dessa entrevista.
Foi um prazer e estou à disposição sempre. Ok? Muito
a obrigado. A todos, então, nosso boa noite. Você que nos acompanha pelas rádios Toritama e Santa Cruz FM, continue na sua programação. Luciano, Ralf e Vaqueiro, muito obrigado aqui também pela presença do
povo. Eu gostei desse Ralf e Vaqueiro. A partir de agora, Ralf e Vaqueiro.
Eu vou pegar meu cavalo e vou para casa cumprir minha quarentena, guardar meu cavalo num curral que fiz.
Sei, cavalo sem nome, né?
Não.
Sem nome.
Não.
Voltaremos amanhã no mesmo horário.
Amanhã eu digo o nome do meu cavalo.
Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento Via Motos, acelerando com você. Ótica Cardeal, porque o mundo é para se ver melhor. Clínica Santa Ana, com diversas especialidades médicas e coletas de exames com alta precisão. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção. Fácil de chegar, melhor para comprar.